Como manter por um longo período a boa fase atual da economia brasileira? Quais os principais gargalos ainda existentes? No bloco Senado Economia, vamos conversar com o senador Antônio Carlos Júnior, do DEM da Bahia. Bom dia, senador.
Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Senador, o senhor considera que efetivamente o Brasil terá um crescimento recorde do seu PIB neste ano?
Olha, sim. Mas é claro que isso tudo é influenciado por um mau desempenho da economia no ano passado, no primeiro semestre. Então, é a armadilha estatística também. Quer dizer, você quando cai muito, quando você recupera, você sobe muito. Então, houve uma queda grande no início, no final de 2008, início de 2009, e esse início de 2009 negativo, é claro que contribui com uma taxa de crescimento, né, quando a economia volta à normalidade em 2010, você tem um efeito estatístico. Claro, a economia realmente vai ter um crescimento recorde este ano.
Talvez seja um pouco que se fala que aconteceu com a Argentina, que teve um crescimento considerado extraordinário, mas partindo de uma base não muito positiva, né?
Claro, é evidente que as nossas condições são bem melhores que da Argentina. Agora, a partir de 2011, as nossas condições de crescimento a taxas elevadas são bem menores. Primeiro, porque há risco de inflação. Depois, nós não temos poupança interna suficiente para financiar esse crescimento sem financiamento externo. Nós somos dependentes de financiamento externo. E também nós temos gargalos de infraestrutura sérios que acabam comprometendo novos investimentos no país. Além de carga tributária, taxa de juros, tem uma série de componentes que não nos permitem crescer, a partir de 2011, as mesmas taxas verificadas, por exemplo, em 2010.
Senador, o senhor poderia apontar alguns desses gargalos?
Bom, gargalo de infraestrutura. Portos, ferrovias, rodovias em mau estado de conservação, portos deficientes, ferrovias também, já que foi, digamos, há muito tempo que a gente não voltou a utilizar corretamente as ferrovias. Nós temos energia, são sempre, às vezes aparecem fantasmas no setor de energia. Então, há uma logística, de qualquer maneira. Então, nós temos uma série de gargalos que dificultam, somados à carga tributária elevada e à própria taxa de juros real alta. Então, nós temos alguns problemas que limitam o crescimento futuro.
Senador, quanto à carga tributária, é chegado o momento de uma real reforma tributária?
Sim, a reforma tributária é urgente, só que é preciso que haja uma negociação ampla com os estados, onde o governo federal, digamos, mostre e sinalize claramente que haverá um fundo de equalização das perdas que cada um dos estados teriam, no caso de uma reforma, para que não haja resistência desses estados em aprovar essa reforma. Porque se os estados não pressionarem contrariamente, o Congresso não vota a reforma. A reforma não é votada porque não há acordo entre os estados. É simplesmente por isso. Não. Então, tem que renegociar o Pacto Federativo e, dentro dele, a reforma tributária, que é um ponto básico do Pacto Federativo.
O senhor acha que aquela guerra tributária já foi superada ou ainda existe muito isso entre os estados?
Ela vai existir enquanto a reforma não vier e, além do fundo de estabilização, vir também um fundo de desenvolvimento que permita que os estados menos aquinhoados, menos desenvolvidos, possam, com o fundo de desenvolvimento, possam suprir, atrair investimentos sem fazer guerra fiscal.
Senador, a futura entrada de ingressos, né, de divisas provenientes do pré-sal, quando começar efetivamente a exploração em grande escala, que tipo de problema pode causar a economia brasileira?
Não, nós poderemos ter, sem dúvida, uma entrada de recursos recorde que fará com que você tenha uma apreciação cambial. Isso é possível, é bem possível que haja apreciação cambial. Mas também você terá uma folga de balança comercial e você inverterá a situação atual das contas correntes, que são negativas. Ou seja, você passaria a ter poupança interna. Isso vai gerar poupança interna.
Agora, quanto ao fundo soberano, o senhor é favorável?
Sou favorável. é desde que ele não seja um fundo feito da forma que o nosso fundo soberano foi feito. Não é esse fundo de pré-sal, é o fundo soberano original. Esse, ele foi feito com título de dívida, com endividamento, aí não pode. Ele tem que ser poupança fiscal, ou então uma poupança, digamos, vinda das exportações. No caso do pré-sal, por exemplo, geraria uma poupança das exportações muito grande. Mas nunca ele pode ser feito com déficit, com aumento da dívida pública. Aí é que não está certo, como foi feito originalmente. Agora, se você tiver poupança pública e tiver um excedente de exportação de produtos como o petróleo, por exemplo, ele é extremamente válido.
Por último, senador, que correções, na sua opinião, deveriam ser feitas na economia brasileira para garantir um desenvolvimento sustentável?
Ponto número um, redução paulatina até eliminação do déficit público nominal. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Com isso você reduziria a taxa de juros e não aumentaria a carga tributária. Já seriam, digamos, pontos para atrair investimento. Depois, o governo poderia ter alguma poupança para fazer investimentos em infraestrutura, que também seria o primeiro passo para, digamos, um futuro crescimento. E também o governo estabelecer marcos regulatórios estáveis para que o setor privado coparticipe do investimento em infraestrutura. Aí nós teríamos uma verdadeira mudança positiva na economia brasileira, que possibilitaria a economia brasileira crescer a taxas bem mais elevadas.
Bom, senador Antônio Carlos Júnior, muito obrigado pela sua participação no bloco Senado Economia do programa Conexão Senado.
Um abraço para os ouvintes da Rádio Senado.
Ouvimos o senador Antônio Carlos Júnior, do DEM da Bahia, no bloco Senado Economia. O Conexão Senado continua agora com o apresentador Adriano Faria.